Olá, amigos da internet.
Boas-vindas ao UX Writing Cast, o seu podcast sobre UX Writing e outras coisitas más. Mas antes de começar esse papo, deixa eu me apresentar. Aqui é a Lê Periardi, sou Content Design UX Writer, mentora, podcast e produtora de conteúdo. Eu sou uma mulher branca, cabelo castanho curto, uso óculos, estou sempre usando uma blusa preta. Hoje eu estou aqui com a Jailma Souza, a Tamiz Freitas, para entrevistar a maravilhosa Amanda Moita.
Empieza el matriarcado.
Oi, pessoal, aqui é a Jailma Souza. Eu trabalho como UX Writer na GetBots. Eu sou uma mulher branca, cabelos pretos, longos. Hoje ele está preso num coque. Eu tenho olhos verdes, estou com maquiagem leve, estou utilizando uma blusa preta hoje. E no fundo tem uma estante de livros.
Oi, gente, eu sou Tamiz Freitas, sou UX Writer. Estou aqui falando diretamente de Recife, sou uma mulher negra, que tem o cabelo castanho, cacheado. Hoje ele está preso num coque. Rapidão, e os óculos, estou usando uma blusa verde, e ao meu lado tem um guarda-roupa pequenininho.
Oi, gente, sou Amanda Moita, todo mundo me chama de Mandy por aqui, então vocês podem me chamar também. Sou uma mulher branca, de cabelo curto, um pouco ruivo, porque está desbotado aqui, preciso pintar. E aí eu uso óculos com uma armação transparente, meus olhos são castanho médio. E hoje eu tô usando uma blusa preta em homenagem a Alê. E aí eu tô com fundo aqui do The Office, que eu sou uma grande fã de The Office.
Cercada de livros, canetas e papéis desde cedo, decidi que escrever e criar seriam os pilares da minha profissão. Assim começa a apresentação da Amanda Moita, uma apresentação muito linda, já dá para ver que ela gosta de escrever. Sênior UX Writer e UX Research nas Americanas, já trabalhou como redator, estrategista de conteúdo, analista de conteúdo, professora de língua portuguesa e literatura, monitora de língua portuguesa e informática. Fez licenciatura em letras na PUC, pós-graduação em formação de docentes para o ensino superior na Uninove, mestrado em linguística na Universidade de São Paulo e especialização em UX Design pela EBAC.
Então, meu amor, ninguém é mais poderoso do que Deus e eu.
Estamos muito felizes por ter aceito o nosso convite, Amanda. Afinal, não é todo dia que a gente conversa com alguém que é UX Writer e UX Researcher ao mesmo tempo. Vamos começar por isso, então. Você começou sua trajetória já pensando em desenvolver essas habilidades nas duas disciplinas. Como foi esse processo de qualificação nas duas áreas?
Boa, Tamiz. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Como eu falei, só feras, pessoas que eu acompanho na rede. Então, obrigada aí pela oportunidade. Mas então, longa história, vamos lá. Quando eu decidi migrar de carreira, eu já sabia que eu ia querer mexer com UX Writing, Então, eu comecei a estudar a área, especializei, e aí eu fui adaptando meus conhecimentos, para começar a aplicar em interface e estrutura conversacional. Então, em resumo, toda a minha qualificação, quando eu decidi migrar de área, foi pensando nessa frente unicamente. Porém, uma das grandes mentoras da minha migração, que é a Babi Perry, que hoje ela é minha líder na Squad de Design na Americanas, ela notou que eu tinha algumas facilidades aí no processo de discovering, de descoberta, e também no processo de criar relações com o usuário. Em outras palavras aí, eu sou uma pessoa curiosa e ela notou isso. E aí veio a proposta de criar essa frente da Americanas, de pesquisa aí voltada para o UX. Então, estou nesse processo de me qualificar. Então, eu às vezes eu falo assim, gente, eu acho que eu sou sênior aqui, mas eu acho que eu sou uma júnior em pesquisa ainda, estou me qualificando. Então, é bootcamp para cá, com cursinho para lá. É trilha de aprendizagem, muita mentoria com outros researchers, que eu acho que eu preciso desse guia e eu foco muito nesse pedido de ajuda, E aí eu estou tentando juntar esses meus dois conhecimentos em pesquisa, esse background de educação que eu tenho, com a escrita, e aí para propor resultados aí que funcionem aí para a minha equipe.
Muito interessante você falar que você é sênior em alguma coisa e júnior em outra, porque eu acho que isso que é o legal da vida, assim, a gente está sempre aprendendo alguma coisa, né? E a gente tem que se permitir aprender alguma coisa e a gente precisa que a sociedade entenda que a gente não vai ser sênior em tudo, né? E que a nossa experiência sênior de uma área contribui muito para o nosso amadurecimento na outra área que a gente está trabalhando. A gente já tem outras habilidades, né? De organização de tempo, de saber que é importante a gente cumprir prazos e fazer negociações e ter um pouquinho de inteligência emocional para passar por esse processo, né? Tudo, espero que as pessoas que estejam ouvindo se sintam motivadas a estudar UX Research e se sintam motivadas também a aprender uma coisa nova, né? Como você que está aí se qualificando em UX Research. E por falar nisso, né, nessa dupla função que você tem, que a gente queria saber se você está numa UKIP, enfim, conta pra gente um pouquinho quais são os seus principais entregáveis. Eu acho que é muito importante a gente contextualizar o que, que é um entregável, ele significa o quê? Qual que é a relevância para o time? Muito importante a gente estar sempre falando sobre esses entregáveis e sobre o nosso papel para valorizar mesmo, para dar aquela famosa visibilidade que a gente tanto pede, né?
Bom, Ale, só complementando o que você falou, quando as pessoas, muitas pessoas me abordam perguntando como que é essa dupla aplicação de funções, né? Como que é ser uma UX Writer e uma UX Researcher ao mesmo tempo. E eu gosto de falar que eu sou uma pesquisadora porque eu sou uma redatora, né? Eu não sou, eu sou hoje pesquisadora por causa da minha trajetória que me fez chegar até aqui, né? Então, uma coisa não anula a outra, muito pelo contrário, né? Nós estamos numa área que está tendo um boom agora. Então, acho que é muito importante a gente ter essa construção, né, de facetas. Pô, eu conheço de writing, mas é preciso também conhecer de design, é preciso também conhecer de pesquisa, e aí juntar esses saberes aí para uma boa aplicação da nossa área. Até porque, né, estamos construindo essa engrenagem, está tudo começando, né? Então, acho muito importante colocar isso agora. Mas aí, vindo para o meu contexto, já respondendo a sua pergunta, na minha equipe, eu sou a única pessoa centrada com formação em conteúdo, né? Mas aí eu tenho a ajuda e o suporte dos outros UX designers que fazem às vezes comigo, de writers, né, de redatores e de pesquisadores também. Porque quando a gente começou a montar, quando eu entrei na Americanas, éramos em 3. Eu mais 2 UX designers, né? Então, quando a gente pôde montar a equipe, a gente teve essa preocupação de trazer pessoas aí multifacetadas e que não ficassem presas somente em um contexto. Então, é muito fácil para a gente abordar as outras metodologias, né? E eu sei que isso é um privilégio, é o melhor cenário possível, tá? Não acontece sempre. Mas aí a gente teve esse cuidado e está dando tudo certo agora, né? Mas aqui a gente está com foco de procurar pesquisadores, né, antropólogos, sociólogos, para compor o time nesse momento. E aí, sobre meus entregáveis, é uma boa história, porque quando eu cheguei, né, na Epletis, que é o nome do meu departamento na Americanas, né, que é logística e distribuição, não havia uma cultura voltada para o UX. Eu acho que isso é um cenário que acontece muito, a galera chega para moldar, né, isso acontece muito. Então, tudo começou do começo. Né? E aí a gente foi entender o usuário, entender o nosso produto para poder alinhar o que, que faria diferença, o que faria sentido para aquele momento de construção. E aí, que nos ajudariam a consolidar as marcas com que a gente estava trabalhando. Né? Então a gente criou essa estrutura, uniu as reais necessidades e aí a gente começou aí a fazer os tom de vozes. Né? Guia de tom de voz, tom de voz, tom e voz, são aí os nomes que a gente costuma usar. E aí, esses são nossos entregáveis nesse momento, os materiais de departamento que a gente já tem pronto, né? E aí, nesse momento, como eu trabalho numa esfera de 5 produtos, então a gente está criando agora um dicionário semântico para unificar as estratégias e aí, através da pesquisa, né, claro, entender aí quais são os termos aí que estão em comum, são aplicáveis nessa esfera de mobilidade. Então, esses são os dois entregáveis, assim. É ótimo ter um material que guia, mas construir esse material para guiar o nosso processo aí de trabalho é difícil, né? É importante falar isso porque gera pesquisa, tem que ter o contato com as áreas que também fazem parte da construção desse projeto, né? Desse produto como um todo, mas é um bom guia, né? É um guia que guia de fato e tá dando tudo certo aqui.
Você citou um entregável bem famoso, né, que é o guia de conteúdo, então eu queria te perguntar duas coisas. A primeira, qual a dica que você dá para uma pessoa que está desenvolvendo, para uma equipe que está desenvolvendo um guia de conteúdo para diversos produtos? Porque, assim, uma coisa é a marca, outra coisa são os vários produtos que existem nesse ecossistema. É, e a outra, claro, falar um pouquinho sobre quem é responsável por esse guia, se é UX Writing mesmo, se é marketing, se é o jurídico que está sempre com a gente, se é redação ou se é todo mundo, como trabalhar expectativa, realidade, trabalho em equipe. Esses foram alguns temas que a gente conversou num curso que a gente está fazendo no momento dessa gravação, chamado UX Writing Expandido, com o Bruno Rodrigues. E foi lá que eu tive a felicidade de conhecer a Amanda. Ou não, eu já tinha. Então, fui lá, convidei ela para gravar o podcast com a gente, deu certo. E hoje ela está aqui para dar essas dicas maravilhosas para a gente.
Boa, Lê. Eu acho que é muito importante a gente nunca, no momento de concepção de um entregável, nunca criar esse recorte de foi feito pelo marketing, foi feito pela operação, foi feito pelo time de design UX. Eu acho que é importante a gente sempre focar na união de forças e, a partir dessas forças, daquilo que a gente conseguiu pegar como conteúdo para formular esse documento tão importante para a nossa área. Então, assim, é um documento para a marca ou para o produto. Não é um documento feito da equipe, de uma equipe só para a marca, né? Então, a gente tem que pensar nesse contexto, né? Inclusive, é uma palavra que eu vou usar muito hoje. Contexto. Marca ou produto. As pessoas associadas acabam que se tornam uma pessoa só no final, né? E como que é criar um tom de voz para 5 produtos, né? Nesse momento, na Americanas, a gente tem um tom de voz para cada produto. Agora que a gente começou essa etapa de entender aonde que está o elo, né, em todos eles. Então, por isso que a gente está indo para a pesquisa, para entender onde que os termos se repetem, se existem termos que se repetem, porque na nossa cabeça pode ser que está tudo igual, né? A gente está criando uma coisa homogênea, mas pode ser que não exista, né? Então, a gente tem que ter essa estratégia de conteúdo aí diferenciada mesmo. Mas a dica que eu dou, gente, é conversar, entender o contexto do teu produto, saber as pessoas que estão envolvidas, né? Que a gente chama, o nome bonitinho é stakeholder, né? Então, entender qual que é o trabalho, entender as informações que cada uma dessas equipes já possuem para poder fomentar esse material da melhor maneira possível. E eu vou colocar uma coisa que é uma das minhas premissas de trabalho, que é comunicação. Se comunique, vai atrás mesmo, pô. Marca uma reunião, conversa, entende, veja se já há algum tipo de informação sobre aquilo que você está construindo, porque uma empresa não começa do zero, ela começa de algum lugar. Uma marca, muito menos uma marca, tem muitas informações de produto, de mercado, que podem te ajudar. Então, corra atrás, não é um problema não, inclusive é muito bom, falta muito isso, inclusive.
Muito diva, Amanda, você explicando tudo bem direitinho para a gente. Nós somos da área, mas conseguimos entender tão bem, né, com a tua didática. E aí, aproveitando, né, para resgatar um dos conceitos que talvez para pessoas iniciantes ainda esteja um pouquinho duvidoso. Qual é a diferença entre tom e voz da marca?
Boa! Adoro essa pergunta, porque de todas as referências que eu tenho na construção desse material, cada um fala uma coisa. E eu nunca vi alguém falar algo que não fosse realidade. Mas para tentar aplicar esses conceitos, eu imagino que a voz é aquela mensagem que a marca quer passar, ou o produto, né? A gente está falando de contexto de produto. Acho que todas nós estamos inseridas nesse contexto de produto e muita gente que vai ouvir também está alocado em áreas de produto. Então, a mensagem que o produto quer passar vem da voz, né? É uma coisa que unifica, algo que deve estar alinhado. Agora, o tom é a forma com que eu vou passar essa mensagem, a forma que eu escolhi e que eu vejo que é apropriada para eu passar essa mensagem. Então, a gente fala muito do gentil, do moderno, né, do acessível. Então, são aqueles adjetivos que compõem a construção desse produto.
Amanda sendo perfeita nas considerações que ela fez aqui no podcast. Nossa, uma aula, estou me sentindo lisonjeada de estar ouvindo ela aqui. E Amanda, como diz aquele tweet, nada mais cafona do que gente workaholic. A gente viu no seu LinkedIn seu posicionamento contra a cultura workaholic. E o recado?
Tem gente que não tem os seus.
Quer me ver trabalhar mais do que o horário combinado? Me pague mais. Pensando no seu tempo de experiência, na sua senioridade também, você teve alguma dificuldade em colocar essa cultura em prática por onde você passou?
Boa. Eu tive, ainda tenho, e eu acho que sempre terei problemas, né, e dificuldades para impor os meus limites, porque a cultura workaholic, ao meu ponto de vista, tá, gente? Aqui é uma crítica minha, né? Ela tá muito intrínseca hoje, né? Nas culturas empresariais aí, então eu tenho muita dificuldade ainda de impor algumas coisas, né? Porém, né, vamos começar do começo. Meu background, ele é marketing e educação, né? Então eu comecei pela educação, fui pro marketing, e só quem trabalhou nessas áreas aí sabe o que eu tô falando, né? O famoso só quem viveu sabe, né? Então, da onde que vem, né, esse meu posicionamento, né? Eu amo o meu trabalho, eu gosto muito do que eu faço, né? Mas eu também amo estar presente em outros momentos e que a palavra trabalho, o meu trabalho não existe, né? Eu sou uma pessoa, eu sou um corpo vivo e eu tenho outras coisas para fazer também, né? Então eu não quero parar de assistir meu Big Brother, não quero parar de ouvir meu podcast para focar em trabalho. Eu quero ter horários para isso, né? E eu, como uma pessoa neurodivergente que tem TDAH, eu preciso organizar muito bem isso. Então, se eu foco aí todo o meu dia no trabalho, pô, aonde que eu vou viver? Né? E a cultura workaholic, no meu ponto de vista, ela prega isso, pô. Trabalhe enquanto eles dormem. Não, não, não. Eu quero dormir e também quero trabalhar. Eu quero fazer duas coisas diferentes, né? E aí, mas assim, há necessidade, né? A gente também tem nossos freelas aí, né? Então, se eu tiver que trabalhar, eu quero ser bem paga, né? Eu tenho esse direito, né? E, assim, eu não quero também outras coisas, né, que me motivam muito, né, a pregar essa minha posição, né? Eu não quero deixar de ficar com a minha família. Eu já tive que abrir mão de muitas coisas para chegar nesse meu ponto da minha carreira profissional, sabe? Então, eu gosto de deixar isso bem claro. Tem coisas que valem a pena, sim, mas tem coisas que não valem no final, né? Então, até porque só eu comigo mesma aqui, né, sei o quanto eu já sofri com alguns probleminhas aí causados por causa dessa imposição dessa cultura, né? Então, a minha crítica é essa. Tenha momentos. Mas, pô, não trabalha não enquanto eles dormem. Vai dormir também, faz bem.
Nossa, Amanda, você falou... Parece que você tem uma câmera ligada na minha vida durante esses dois últimos anos. Porque, assim, foi um ano de dedicação para transição de carreira. Transicionei e ainda fiquei naquela de estudar muito. E eu acho importante, né? Eu acho que eu nunca vou deixar de estudar, nunca vou deixar de ver live. Só que eu diminuí um pouco o ritmo. Porque os finais de semana que eu perdi, sem dormir direito, só aquela focada em UX design, UX writing, foi importante, né, para chegar até aqui. Tudo foi importante. Mas eu achei magnífico o que você falou, né? De tipo, já abdiquei muito para chegar onde eu estou e preciso ter horários para tudo hoje, para curtir minha família, para não fazer nada no sofá, por que não, né? E aí eu queria saber se você tem alguma dica de como se organizar, porque ainda é um desafio para mim, pelo menos.
Boa, Tamiz. Dicas para se organizar. Depende do seu modo de vida, do seu contexto, e o que você entende por descanso também é muito importante. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que lê. Então, o meu momento de descanso é leitura, né? Então, entender muito bem o que te faz bem, e conhecer os seus gostos, né? Entender que se aquilo constrói algo aí na sua vida, pô, investe naquilo, nos seus momentos de pausa, né? Eu não sou uma pessoa organizada, né? Não, de forma alguma. O fato de eu ser neurodivergente também é algo que... Por exemplo, ter um checklist de organização não funciona comigo. Então, meu quarto, ele é rodeado de post-its para eu lembrar de coisas que provavelmente eu vou acabar esquecendo do mesmo jeito. Então, assim, saiba o que você gosta, saiba o que te locomove, saiba aonde você pode continuar construindo o que você é. Acho que é a melhor forma de aproveitar e se organizar. Conhecendo você mesmo, conhecendo aí os seus gostos, cara, é a melhor organização possível. Só vai vivendo aí que no final dá tudo certo.
Vai dar bom.
Excelentes dicas essa que a Amanda trouxe pra gente. Trago mais uma. Sigam ela no Medium. Mande Moita, que vocês vão amar as publicações dela. E falando, né, desses textos, você publicou, você coloca a importância de avaliar se as boas práticas de UX Writing são aplicáveis a um determinado contexto de trabalho. Né? Você tem alguma metodologia, alguma dica, né, nesse sentido de como fazer análise, né, e como saber se é aplicado para o dia a dia de um UX Writer no trabalho?
Jailma do céu, esse texto, ele trouxe tanta discussão para a minha vida, inclusive, que eu acho que foi a única vez que eu me permiti discutir abertamente numa rede, né? Porque na época que eu postei, muita gente veio me perguntar, pô, por que você está falando isso? Você não quer que tenha curso de UX Writing mais? Eu falei, gente, não tem nada a ver com isso, mas a partir do momento que você oferece um serviço, ainda mais para ajudar pessoas que, assim, na maior parte, isso é uma pesquisa, tá? Que tem abertamente aí. Muitas pessoas que vêm para o UX Writing, elas estão migrando de carreira. Elas precisam de um ponto para começar. Elas estão recomeçando. E é justamente isso. Então, a minha crítica, ela vem disso, né? Então, mas aí, voltando para a tua pergunta, você usou uma palavra muito bonita, que eu amo e que uso no meu dia a dia, né? Que é a palavra contexto, né? Então, assim, eu tenho que entender o contexto ao qual eu estou inserida. Então, a minha rotina de trabalho não é igual à sua, que não é igual da Lê, que não é igual da Tamis e que também provavelmente não é igual do nosso ouvinte aí, da pessoa que está ouvindo o podcast. Então, eu preciso entender para poder palpitar. Então, eu não posso só lá chegar, colocar uma receita de bolo que é funcional para mim e falar, ó, funciona assim, né? Como eu posso ditar que todo produto precisa de um tom de voz, por exemplo? Da onde que vem isso? Porque o primeiro entregável dentro de uma metodologia de UX tem que ser o tom de voz. Pô, eu conheço muitos profissionais que começam no dicionário semântico. Vai entender o produto, ainda mais numa esfera onde você lida com mais de um produto. Pô, vai entender aonde que há aí o alinhamento para depois ir para o tom de voz, né? Esses dias eu li na rede que para testar se um chatbot funciona, é legal falar o chatbot em voz alta. E aí eu fiquei pensando, poxa, eu conheço muitos UXers que são surdos. Será que essa metodologia ela funciona no contexto de vida dessas pessoas? Né? Porque eu estou falando que é funcional, sendo que eu não estou entendendo o contexto, os múltiplos contextos de trabalho. Né? Então, por isso que eu falei que é uma palavra que se repete muito no meu cotidiano. Né? Então, é importante ter esse viés para entender se o que eu estou propondo é funcional ou não, se é funcional só para mim, porque eu também tenho aquilo, né? Há coincidências, o que pode ser funcional para mim também pode funcionar para outras pessoas, mas não é assim, né? Então, é algo que eu me prendo bastante, né? E por isso que eu falo, gente, tomem cuidado ao expor alguma coisa, ainda mais uma receita de bolo, né? Que às vezes ajuda, e ajuda sim, não estou te dando mérito disso, mas às vezes pode atrapalhar também, porque, por exemplo, quando eu fui aprender o que era um CTA, me contaram que um botão sempre tem que ter um verbo. Então, até hoje, eu tenho muita dificuldade para colocar na minha cabeça que não é necessariamente assim, né? Que eu estou dentro, eu gosto muito do que o Bruno Rodrigues fala, né? Que nós somos engrenagens, né? Nós somos engrenagens dentro de uma máquina. Então, pô, não é assim que funciona. Eu não preciso usar num CTA um botão de um verbo, né? Eu posso usar outras palavras também. Então, e tudo depende, né, da redação que eu estou fazendo. Então, nenhum ambiente nessa área é 100% seguro. Nenhum. A gente trabalha com UX Writing, a gente sabe disso. Não é seguro, é tudo teste, é tudo tentativa e erro, e mais erros do que acertos, né? E, então, respondendo finalmente, né, antes de validar qualquer solução que eu proponho, eu tenho o privilégio de poder testar hoje. Mas antes, o meu checklist, né, o que eu fazia para validar, era aplicar os fluxos de conversa aí em outras vivências, né, a partir de outras vivências. Então, teve casos que eu fiz lá o protótipo navegável e, poxa, chamei minha irmã que tem 15 anos para testar. Né? Então, é uma coisa que, às vezes, as pessoas falam, pô, mas ela tem 15 anos, ela é uma usuária, ela é uma provável usuária? Não sei, mas eu vou testar para ver se ela está entendendo a minha ideia. Então, façam isso, estudem contextos, entendam que há profissionais diversos, há áreas diversas. O que eu estou falando aqui pode não servir para você, mas pode servir para outras pessoas. Eu acho que é muito importante a gente ter esse cuidado, né, com o dia a dia.
Genial, Amanda. Eu acho que o que você falou é óbvio, de uma certa maneira, só que a gente termina esquecendo, né? Na busca de cursos, teorias, métodos, como aplicar e tal. Eu acho que o recado que fica é do tipo, esse é um caminho, mas não o único, né? Vai depender muito do contexto, de teste, de retorno. Então, genial. Mais uma dica aí maravilhosa. E esse alerta, né? Esse beliscãozinho no bom sentido de a gente acordar para a vida.
Por isso que é importante a gente seguir várias pessoas completamente diferentes e, se tivermos oportunidade, fazer sim alguns cursos, mas com mestres completamente diferentes. Eu tive a felicidade de fazer, até o momento dessa gravação, com o Bruno, que é onde ele está, eu estou, basicamente, a Cris Luckner, a Lori, maravilhosa, né, lá do Mercado Livre no momento, o Agno Oliveira, nossa, todos os cursos que ele já fez, eu estava lá em todos, a excursão do Agno Rodrigues. Então, claro, nem sempre a gente consegue fazer todos os cursos que a gente gostaria. Tá na minha lista o do Charley, por exemplo, que eu não fiz ainda, né? E às vezes por uma questão financeira, mas existem outras possibilidades de a gente consumir o conteúdo que aquela pessoa produz, seja no Medium, no LinkedIn, no Instagram, uma live que a pessoa fez no YouTube, né? E teve um episódio que a gente gravou com a Ariana Dias, que ela falou, ela comentou sobre uma frase que ela postou no LinkedIn, que é: seja o UX com os seus colegas de trabalho também. Essa preocupação com a diversidade e a acessibilidade, ela tem que ser diária. E você gosta muito da palavra contexto, né? Eu gosto muito da pergunta: quem é o seu todo mundo? O meu todo mundo, às vezes, não inclui todas as pessoas que eu preciso pensar para escrever ou planejar um fluxo, enfim, né? É bacana a gente tentar levar esses outros conhecimentos que não são simplesmente quais são as técnicas de UX Writing, sabe? Vamos falar sobre linguagem simples? Vamos falar sobre escrita acessível e inclusiva? Tem algumas coisas que a gente não tem lugar de fala, mas a gente chama as pessoas que têm para poder bater um papo com a gente, né? Para poder falar, enfim.
Boa, Lê. E falando disso, eu lembrei aqui que o primeiro curso que eu fiz de UX, sobre UX, a primeira certificação, foi com o Charlie Lux, falando sobre, né, toda a trajetória do conteúdo, o que levava, né, a composição do UX Writing, e ele é uma pessoa da publicidade, ele é uma pessoa de consultoria. Ele tem uma rotina muito, muito multifacetada, né? E a segunda pessoa foi a Cris Luckner, que está dentro de um contexto financeiro, ela trabalha em um banco. Então, entender, compreender que as múltiplas aí, aplicações da minha área é uma forma maravilhosa de aprendizado. Então, eu bato muito nessa tecla. Pô, o que eu estou falando aqui é um viés dentro do meu departamento de logística. Pô, mas a Alê também está num contexto de logística, eu sei que ela tem outras coisas a agregar. Então, entender a partir desse ponto aí de aplicação de cada um é algo que eu falo muito quando me pedem aí dica. Amanda, qual curso eu devo fazer? Não, peraí, você tem que entender o contexto. Aí depois você vai aí, você escolhe o seu curso. Qual que é o teu contexto? Tem uma área favorita? Então aí eu posso te ajudar dessa forma.
Eu ficaria o dia inteiro aqui ouvindo a Amanda. Nossa, essas dicas são maravilhosas, incríveis.
Exatamente, mas o que é bom dura pouco, né? Então, queria agradecer a Jailma Souza e a Tamiz Freitas que estão aqui nessa gravação maravilhosa. Infelizmente, a Rebeca Romano não pôde estar na gravação, mas participou de todo o processo que envolve, né? Que é muito mais do que estar aqui gravando. Queria agradecer imensamente a Amanda por ter topado gravar cedíssimo com a gente. Foi um prazer te conhecer, eu tenho certeza que eu quero conversar mais com você sobre UX Writing, outras cositas mais, e se possível dar um rolê numa livraria. Gente, as redes sociais da Amanda estão cheias de dicas maravilhosas. Por falar nisso, Amanda, já pode divulgar suas redes aí.
Novamente, só agradecer vocês, mulheres maravilhosas no UX, então obrigada pela oportunidade. Galera, beijo para a Rebeca, que não está aqui. Rebeca, um beijo. Até a próxima e nos vemos. Me sigam aí no LinkedIn, Amanda Moita. Também me sigam, se vocês puderem, no Instagram, como a Lê falou aí. Eu estou sempre falando de livros. Na verdade, eu só estou falando de livros. Então, serão muito bem-vindos. E me chamem, conversem comigo. Eu quero fazer parte, me contratem aqui também. E estou muito feliz. Obrigada aí.
Lembre-se, o UX Writing não é só textinho. Até a próxima!